Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José de Espinharas, São José do Sabugi, Santa Luzia, Santa Terezinha, Samamede, Tenório, Várzea e Vista Serrana. Inicialmente, já desejando a todos os companheiros e companheiras um ano novo, né, de grandes vitórias e conquistas para todos os servidores e servidoras filiados ao SINFEMP, né, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e região, que tem aí um ótimo final de ano, né, e um ano novo diferente desse 2019, com condições dignas de trabalho e também de salários. Mas iniciar aqui já repassando para todos os companheiros e companheiras os valores recebidos pelas prefeituras até o dia 20 de dezembro. Vocês irão observar que com a parcela do dia 10 e dia 20, todas as prefeituras superaram o repasse que normalmente vem nas três parcelas, ou seja, nos dias 10, 20 e 30. Então, esses valores aqui, ainda está faltando a parcela do dia 30, né, que entrará amanhã, onde irá engordar ainda mais a conta das prefeituras. Infelizmente, ainda tem prefeitura que não pagou o 13º salário aos servidores municipais, como é o caso de Olho d'Água, né, que não pagou no dia 20. E aí nós estaremos acionando a justiça, não apenas contra a prefeitura de Olho d'Água, mas também outras que não fizeram o pagamento do 13º até o dia 20 de dezembro, né? Porque dinheiro aqui tem, e eu vou repassar aqui para vocês os valores agora, envolvendo o Fundeb e o FPM. Veja que ainda está faltando a parcela de amanhã, dia 30. Dia 30, né? Então, o primeiro município aqui, Areia de Baraúnas, recebeu R$1.279.000. Município de Assunção, R$1.348.000. Município de Cacimba de Areia, R$1.363.000. Município de Catingueira, R$1.432.000. Município de Condado, R$1.477.000. Município de Emas, R$1.354.000. Município de Junco do Seridó, R$1.523.000. Município de Malta, R$1.471.000. Município de Mãe d'Água, R$1.368.000. Município de Olho d'Água, R$1.510.000. E não pagou o 13º no dia 20. Município de Passagem, R$1.338.000. Município de Patos, R$10.673.000. Só de Fundeb, Patos recebeu R$2.306.000, só na Secretaria de Educação. Até o dia 20, R$10.673.371,38. Dá mais de R$2.500.000 por semana. Quixaba, R$1.301.000. Salgadinho, R$1.377.000. São José do Bonfim, R$1.266.000. São José de Espinharas, R$1.356.000. São José do Sabugi, R$1.461.000. Santa Luzia, R$2.472.000. Aqui já dá mais de R$500.000 por semana. Santa Terezinha, 1.397.000. Samamed, 1.471.000. Tenório, 1.395.000. Várzea, 1.334.000. E Vista Serrana, 1.399.000. Então está aqui os repasses apenas do Fundeb e do FPM nas duas parcelas dos dias 10 e 20 de dezembro. Ainda está faltando a do dia 30, né? E de hoje a 8 dias, num programa do Sinfemp, eu estarei aqui repassando para vocês os valores recebidos de forma integral pelas prefeituras no mês de dezembro, alertando que, além do 13º, obrigatoriamente, teria que ser pago até o dia 20 deste mês, até o dia 30, ou no máximo 31, deve ser efetuado o pagamento do salário do mês de dezembro a todos os servidores e servidoras. Porque, como vocês estão observando aqui, os recursos aumentaram substancialmente nos meses de novembro e dezembro, justamente para garantir o pagamento do 13º, como também do mês de dezembro de 2019. E nós esperamos que nenhum gestor deixe para efetuar pagamento no dia 10 ou 20 de janeiro de 2020, porque os recursos estão aqui. E chamar a atenção, especialmente, né, aqui em Patos, onde, além desses recursos do Fundeb FPM que estão chegando no município, a prefeitura aí está arrecadando muito e muito com o refis. Muita gente aí pagando IPTU, muita gente aí sendo obrigada a pagar a taxa de iluminação pública, certo? De R$120, R$240, né? E por aí vai, certo? Mesmo sem ter um bico de luz num terreno, mas estão pagando a taxa de iluminação pública. Então está entrando muito dinheiro nessa prefeitura de Patos. E nós esperamos que o interino, vereador Ivans Lacerda, pague o salário não apenas dos aposentados e da educação, mas de todos os servidores e servidoras até, no máximo, terça-feira, aqui no município de Patos, né? E os demais também paguem dentro do mês trabalhado. Tudo bem que tem prefeito aqui que dia 25 já está efetuando o pagamento. Dia 20 pagou o 10º, dia 25 já pagou o mês de dezembro, né? Mas são raridades aqui, né? Porque aqui em Patos nós estamos vivendo um verdadeiro caos. 4 meses desse último gestor interino, 4 meses de salários atrasados. É isso que a gente está presenciando aqui no município. Então, vamos ficar atentos para todos esses repasses, né, que foram feitos aí pelas prefeituras nesse mês de dezembro, né? Faltando aí a parcela do dia 30. Mas, já antecipando a mobilização para 2020, nós já estamos antecipando aqui também o nosso calendário de Assembleia do Sinfemp nos 23 municípios da nossa base territorial. Vamos, inclusive, intensificar a luta, né, em todos os municípios nesse mês de janeiro, mesmo sendo um mês de férias, mas nós vamos mobilizar os companheiros e companheiras. E no mês de fevereiro será justamente o mês da realização das assembleias em todos os municípios da nossa base territorial. Então, iniciando aqui no dia 4 de fevereiro, numa terça-feira, nós estaremos realizando a nossa primeira assembleia no município de Várzea, às 4 horas da tarde. O local dessas assembleias nós vamos definir posteriormente, porque nós pretendemos, inclusive, um dia antes, já fazemos as visitas nos municípios, distribuindo material, com carro de som, fazendo toda a mobilização para a nossa assembleia. Então, a primeira assembleia será no dia 4 de fevereiro, numa terça-feira, às 4 horas da tarde, no município de Várzea. No mesmo dia 4, na terça-feira, às 7 horas da noite, iremos realizar a nossa assembleia no município de São Mamed. Então, dia 4 de fevereiro, numa terça-feira, 4 horas da tarde, Várzea, e 7 da noite, São Mamed. No dia 5, numa quarta-feira do mês de fevereiro, Às 16h, estaremos realizando a Assembleia no município de Tenório. 16h. E no dia 5, às 19h, será a vez de Junco do Seridó. Às 19h. No dia 6 de fevereiro, na quinta-feira, estaremos realizando às 15h a nossa Assembleia no município de Salgadinho. E às 18h do dia 6, na quinta-feira, no município de Assunção. Assunção. Então, 15h, Salgadinho, e às 18h, Assunção. No dia 7, na sexta-feira, será a vez de Patos, às 16h, um local já definido, que será no auditório da Associação Comercial de Patos. Então, dia 7 de fevereiro, vai ser uma Assembleia Geral, não vai ser mais por categoria. Todos os companheiros e companheiras devem comparecer à Associação Comercial de Patos, uma sexta-feira, às 16h. No dia 10, segunda-feira, do mês de fevereiro, 11h, estaremos realizando a Assembleia Geral em Quixaba, e no mesmo dia, às 16h, no município de Passagem. No dia 11, na terça-feira, às 16h, estaremos no município de Areia de Baraúnas. 16h, Areia de Baraúnas, no dia 11, numa terça-feira do mês de fevereiro. E às 19h, do dia 11, estaremos em Cacimba de Areia, com todos os servidores e servidores e mais uma Assembleia Geral. No dia 12, na quarta-feira do mês de fevereiro, às 16h, será realizada a Assembleia de Olho d'Água e às 19h será a vez de Catingueira. Então, dia 12, Olho d'Água às 16h e Catingueira às 19h. No dia 13, numa quinta-feira do mês de fevereiro, São José de Espinharas às 16h e às 19h será a vez de Malta. Dia 13, numa quinta-feira do mês de fevereiro. Já no dia 17, na segunda-feira, às 16h, estaremos realizando a Assembleia em Vista Serrana. E às 19h, no município de Condado. Então, dia 17, Vista Serrana, às 16h, e Condado, às 19h. Dia 18, na terça-feira do mês de fevereiro, Emas, às 16h, e Santa Terezinha, às 19h. No dia 19, numa quarta-feira do mês de fevereiro, 16h, São José do Sabugi, e às 19h, Santa Luzia. E no dia 20, numa quinta-feira, 11h, Mãe d'Água, e às 16h, em São José do Bonfim. Ou seja, o mês de fevereiro, a quinta-feira, né, porque já vai dia 21, será a sexta-feira de carnaval, mas só repetindo aqui para todos os companheiros e companheiras. Dia 4, na terça, Vaz e São Mamede. Dia 5, na quarta, Tenório e Junco. Dia 6, na quinta, Salgadinho e Assunção. Dia 7, na sexta-feira, será Patos. Dia 10, numa segunda-feira, Quixaba e Passagem. Dia 11, numa terça, Areia de Baraúnas e Cacimba de Areia. Dia 12, numa quarta, Olho d'Água e Catingueira. Dia 13, numa quinta-feira, São José de Espinharas e Malta. Dia 17, numa segunda-feira, Vista Serrana e Condade. Dia 18, numa terça-feira, Emas e Santa Terezinha. Dia 19, numa quarta-feira, São José do Sabugi e Santa Luzia. E dia 20, numa quinta-feira, Mãe d'Água e São José do Bonfim. Todas as assembleias no mês de fevereiro de 2020. Vamos organizar a participação de todos os companheiros e companheiras, os diretores do Sinfemp, os delegados sindicais. Todos os companheiros e companheiras devem, na verdade, já havendo aí local para a realização dessas assembleias, né? Lembrando que, no caso de Areia de Baraúnas, no caso de Olho d'Água, de Santa Luzia, de Condado, todas as assembleias serão realizadas na sede do Sinfemp, né? Os demais municípios, a gente vai ver outros locais. E tá até no caso de Santa Luzia, que é o grande número de associados, não cabe todo mundo na nossa sede. Então, esse calendário de assembleias do Sinfemp, já inclusive escolhemos aqui o tema, né, da nossa campanha salarial 2020, né, com o tema Resistiremos na Luta. Resistiremos na Luta. A ofensiva do governo federal, do governo estadual e também dos governos municipais. dos gestores e gestoras nos 23 municípios da nossa base territorial. Inclusive, a gente colocou aqui o seguinte texto: resistimos com muita organização e luta à ofensiva dos gestores municipais que ousam no dia a dia a retirar direitos conquistados com muitas lutas, paralisações, greves e ações na justiça nos 23 municípios da base territorial do Sinfem. Precisamos intensificar a luta pela implantação da insalubridade, de acordo com o laudo feito pelo engenheiro do trabalho, onde na maioria dos municípios foi dado entrada com mandado de injunção para que os gestores sejam obrigados a mandar os projetos de lei para aprovação pelas câmaras municipais. A luta para garantir a entrega do EPI, equipamento de proteção individual, de acordo com a norma regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho e Emprego, a todos os servidores que trabalham em locais insalubres, como também em condições dignas de trabalho. Teremos que enfrentar outra batalha depois da aprovação da reforma trabalhista e da Previdência, onde os prefeitos irão encaminhar projetos de lei para as câmaras municipais, aumentando a contribuição da Previdência para 14%, dificultando ainda mais a vida dos servidores e servidoras que ganham, em sua maioria, apenas o salário mínimo. A defesa do Sinfemp será a construção de uma tabela que inicie com 7,5% para quem ganha até um salário mínimo. Acima de um salário mínimo, até R$ 2.000, que seja o desconto de 9%. De R$ 2.000 a R$ 3.000, o desconto seja 12%. De R$ 3.000 a R$ 5.839,45, o percentual de 14%. Acima disso, né, vai vir realmente as outras tabelas que já está de acordo com a Previdência. Isso, inclusive, essa tabela aqui foi aprovada, né, no Maranhão pelo governo do Estado, o Flávio Dino, do PCdoB. Devemos ficar de olho nos prefeitos e nas câmaras municipais, pois eles podem mandar esses projetos sem nenhuma discussão com os servidores e sua entidade representativa. 2020 será um ano de grandes lutas e mobilizações, e precisamos resistir a toda a ofensiva do governo Bolsonaro e dos gestores municipais, que seguem, em sua maioria, a mesma política perversa ou até pior contra os servidores públicos municipais. Resistiremos na luta. É o nosso tema da campanha salarial 2020 do Sinfemp. E também nós já definimos aqui o lançamento da campanha salarial 2020. Será no dia 5 de março, em Patos. Mais uma vez, né, o nosso dia também de paralisação, não só em Patos, mas também nos demais municípios que compreendem a nossa base territorial. Então vai ser o lançamento da campanha salarial 2020 com o tema Resistiremos na Luta, dia 5 de março de 2020. E aí, esse calendário de reuniões, de assembleia do Sinfemp nos 23 municípios que compreendem a nossa base territorial. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o Zé Gonçalves com o programa Sinfemp para Todos.
Yeah.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, um frevo aí, né? Já que está chegando aí o final do ano, né? Dá uma alegrada aí na turma. Mas, companheiros, nós estamos também preocupados com a situação dos servidores do município de Patos. Nós, inclusive, já colocamos em todos os grupos de WhatsApp esse calendário de Assembleia do Sinfemp, nos 23 municípios da nossa base territorial. E sobre Patos, nós escolhemos aqui e colocamos um texto. Presenciamos o pior momento para a vida dos servidores públicos municipais nestes 3 anos, onde já tivemos 4 gestores que desrespeitaram o direito dos servidores municipais. O atual vereador e prefeito interino de Patos, Ivan Lacerda, impõe uma política perversa, com salários atrasados, corte de gratificações, redução do adicional noturno, não implantação de insalubridade, transferências irregulares, descumprindo, inclusive, o plano de carreira e salário da saúde, especialmente no tocante à não implantação das progressões horizontais e verticais de mais de 600 servidores. Desrespeita também o Estatuto do Servidor Público, onde pretende encaminhar uma proposta para a Câmara Municipal sem nenhuma discussão com as categorias e o nosso sindicato. Além disso, foram retiradas as folgas semanais dos recepcionistas, auxiliares de serviço da saúde e ameaça mudança na jornada de trabalho dos demais servidores. Precisamos redobrar o trabalho em 2020. Então, todos os servidores e servidoras devem ficar atentos no tocante a essa proposta que o prefeito já sinalizou e encaminhar para a Câmara Municipal, fazendo alterações no Estatuto do Servidor Público Municipal, na Lei 1244/79. E pela trajetória, pelo perfil conservador, reacionário, atrasado, pela forma personalista de agir do atual vereador e prefeito interino de Patos, Ivan Lacerda, ele não vai querer discutir com os servidores, com mais de 70 categorias de servidores e servidoras aqui do município de Patos, o novo Estatuto do Servidor Público. Deve fazer a mesma coisa que ele fez com o Código Tributário, que quando estava na Câmara era o Código da Maldade, e em seguida encaminhou um pior e passou a ser o da Bondade. E quase que era aprovado. Não foi aprovado em virtude das mobilizações que foram realizadas, da pressão que foi feita pela sociedade, junto aos vereadores e vereadoras, mas por pouco não foi aprovado. E aí ele pode, inclusive, encaminhar um projeto de lei para a Câmara Municipal, alterando o Estatuto do Servidor Público, que é de 1979, ainda da época do ex-prefeito Edmilson Mota. Mas é um estatuto que assegura muitos direitos dos servidores e servidoras municipais. Inclusive, num próximo programa, estaremos aqui com a nossa assessoria jurídica para esmiuçar artigos que beneficiam diretamente os servidores e servidoras, e foi justamente por isso que até o momento a gente tem resistido em não fazer essas alterações, especialmente nesse momento de retirada de direitos com a reforma trabalhista, certo? Com essa política perversa do governo federal que vem sendo implantada em Patos de forma piorada. A questão, por exemplo, da licença maternidade de 6 meses, uma luta, né, travada pelo Sinfemp, a licença paternidade de 20 dias, o adicional noturno de 25%, que inclusive, além de constar no Estatuto do Servidor de 1979, ele também consta no plano de carreira e salário dos servidores da saúde. A licença prêmio, que também é um dos municípios, né, que os servidores gozam desse direito. Ao trabalhar 10 anos, você tem direito a 6 meses de licença prêmio, uma licença remunerada. Inclusive, os estatutos que a gente vem trabalhando aí, a gente está reduzindo de 10 para 5 anos, e o servidor e servidora tem direito a 3 meses de licença prêmio, licença remunerada, sem perder nada. Então, essa questão da licença prêmio é importantíssima. O quinquênio, que é justamente 5% do seu salário a cada 5 anos. Eles, inclusive, querem, com certeza, alterar, especialmente no plano de carreira e salário dos servidores da saúde, que o servidor tem direito ao quinquênio e tem direito também às progressões horizontais e verticais. Pode muito bem querer mexer com isso aí e prejudicar os servidores da saúde. E também, até proposta, né, de acabar o quinquênio, certo? Porque muitas prefeituras não têm quinquênio, não têm licença-prêmio, certo? Então, esses direitos que a gente vai ter que, na verdade, estar atentos para fazer essa defesa. Outra questão também séria é a licença para tratar de interesses particulares, que inclusive está sendo negada pela gestão municipal. A licença para fazer curso de especialização de mestrado e doutorado, inclusive, esse período o servidor fica recebendo pelo município. Então, também tem que ficar atento o que vai realmente ser apresentado, né, pelo gestor municipal. A questão da jornada de trabalho, que a gente tem no atual estatuto, 6 ou 8 horas. Então, pode muito bem trabalhar em 6 horas corridas. Pode ser também um ponto que o interino queira alterar para colocar todo mundo aí para trabalhar 8 horas. A questão também da redução da jornada de trabalho para as mães, né, para os pais aí que têm filhos especiais, que têm pessoas idosas, que cuidam dos pais, cuidam da mãe, cuidam do pai, certo? Que tem filho portador de deficiência em qualquer idade. Então, isso aí também é um ponto importante para que a gente possa observar, porque hoje aqui no município, nós inclusive asseguramos que as auxiliares de serviço que trabalham, por exemplo, 6 horas corridas na educação, quem tem filho especial, reduz a 2 horas, trabalha apenas 4 horas, ou outro servidor. Então, a gente conseguiu isso nas campanhas salariais anteriores. Uma outra questão também que devemos ficar atentos é em relação aos vigias e vigilantes, no tocante adicional noturno, dele colocar lá que vai pagar dentro desse estatuto em cima de horas trabalhadas e não em cima de toda a remuneração. E hoje o estatuto do servidor público assegura que é 25% em cima do salário base e também o plano de cargo, carreira e salário dos servidores da saúde, e também a nossa Constituição não pode ser em cima de horas trabalhadas, como ele está fazendo aí. Servidor que recebia R$249,50 do adicional noturno, hoje está recebendo R$60, R$70, R$80. Entramos com as ações na justiça, vamos ganhar, mas infelizmente a gente sabe que demora, e ele está consciente disso, está fazendo de forma consciente. Então, isso é uma questão séria. Outra, a transferência de servidores, companheiros. Essa tese argumentada, né, pela prefeitura, você fez um concurso, por exemplo, para professor da zona rural, para auxiliar da zona rural, para servidor, né, da educação, ou da saúde, ou da administração. A proposta que eles devem apresentar é dizendo o seguinte: você pode ser transferido de uma secretaria para outra, pode ser transferido da zona rural para a zona urbana, da zona urbana para a zona rural, da zona da cidade de Patos para o distrito de Santa Gertrude, de Santa Gertrude do distrito para a cidade ou para a zona rural. Ou seja, justamente eles querem legalizar isso aí para justamente penalizar ainda mais o servidor público, mais do que está sendo penalizado aqui no município de Patos. Então, Essa é uma questão importantíssima que a gente tem que ficar atento nesse estatuto, né, que deverá ser encaminhado aí para a Câmara Municipal de Patos. Um estatuto que deve vir com a mesma perversidade que está acontecendo hoje. Ou seja, todas as dificuldades que a gestão está enfrentando para realmente ter uma legalidade, né, para perseguir o servidor, eles vão realmente destravar isso nesse novo estatuto que será enviado para a Câmara. Pode esperar. Pode esperar. A questão, inclusive, de acumulação de cargos, né? Por exemplo, o servidor poderá trabalhar em dois locais. Eles podem viabilizar aumentando a jornada de trabalho. Inclusive, quem fez concurso aí para 20 horas, para 30 horas, né? Para 40 horas, né? Para especialmente quem fez concurso de 20 para 30, tem que ficar atento para ele não aumentar para 40. Porque aí vai viabilizar o seu vínculo em outro município. E também essa situação do trabalho, não apenas no tocante à jornada de trabalho, mas para viabilizar a sua vida. Por exemplo, você que é professor, pode colocar você em determinado horário que inviabiliza o seu trabalho em outro município. Então, não podemos esperar nada de bom dessa atual gestão municipal, porque quer empurrar as coisas de goela abaixo. Por isso, companheiros e companheiras, que nós devemos estar prontos para nos organizarmos, né, e participarmos, inclusive, dessa luta. Vai ser uma luta difícil, não vai ser fácil, mas quando todo mundo se une, na verdade, a gente tem logrado êxito. Então é importante que os professores, muita gente acomodada, pensando aí somente no piso salarial, uns dizendo aí que vai vir 12%, isso é uma ilusão, não vai acontecer isso. Começaram as especulações, é o mundo se acabando e os professores, em sua maioria, pensando qual o índice do piso nacional agora para 2020. E as condições de trabalho de vocês? E a questão da majoração? E a questão da dedicação exclusiva? Que inclusive o 13º não levou em consideração isso. Que vocês não receberam, trabalharam e não receberam. Como é que vai ficar? As condições de trabalho na creche, nas escolas, da zona urbana e rural. As reformas que estão sendo feitas. São as reformas, na verdade, que resolvem todos os problemas? Ou estão apenas pintando as escolas? Como é que está a questão do ar-condicionado? Quando liga, cai tudo, cai a rede, porque não tem trifase na escola ou na creche. Como estão os banheiros? Estão adequados para as crianças? Estão adequados para os portadores de deficiência? Então a gente tem que observar realmente tudo isso, como é que está a iluminação, se tem material didático, como está realmente a escola e a creche para receber os alunos em 2020. Então é importante, né, que o Magistério Público Municipal pense de forma diferente. Não é só a questão do piso, mas também as condições de trabalho, mas também o que vai ser alterado, que poderá prejudicar vocês. As auxiliares de serviço, não apenas da educação, mas todas as auxiliares de serviço aqui do município. Fique atentas, porque o gestor poderá mandar um projeto de lei para a Câmara, passando todo mundo para trabalhar aí 8 horas. E aí a gente vai ter que fazer a luta aqui no município. Nós não podemos regredir no que nós conseguimos em gestões anteriores. Porque se a gestão radicalizar, nós vamos ter também que radicalizar. Ou seja, se for 8 horas, vai ser 4 horas de manhã e 4 horas da tarde. Quem vai limpar a escola de 6 da manhã, de 5h30, 6 de 7 horas? Antes dos alunos entrarem. Quem vai fazer a merenda? Quem vai realmente limpar tudo quando os alunos saem de 11 até 1 da tarde? Quem vai organizar a merenda? Porque não vai ter esse turno intermediário, não. Porque se for 8 horas, é 4 horas de manhã e 4 da tarde. E tem que ter 2 horas para o almoço. E quem trabalhar amanhã e tarde não pode trabalhar à noite. À noite vai ser justamente entre as 18 vai sair às 22 horas, aí é normal, o turno da noite é especial. Mas quem é que vai limpar as escolas depois das 18 horas. Porque não vai ter como limpar uma sala com os alunos lá dentro. Não vai ter como resolver a limpeza e fazer a merenda, limpar, lavar prato, lavar toda a louça, né, com os alunos merendando. Então, realmente, tem que ficar atento. Nós estamos colocando isso aqui porque na Secretaria de Educação vem dando certo dessa maneira. Mas o gestor, como não escuta ninguém, ele pode, inclusive, querer mudar isso aí. E aí a gente vai ter que estar pronto para ir para a rua, para ir para a luta, para ir para dentro da Câmara Municipal, conversar com cada vereador e vereadora, para não votar projeto de lei que prejudica os servidores e servidoras municipais. Eu sei que na Câmara tem vereador que não está nem aí, inclusive um que é servidor público, o caso do Dito, que até hoje só votou contra a gente, não está nem aí. E outros que não estão nem aí, votam no que for apresentado pelo gestor, porque tem empregos assegurados na prefeitura. Mas a gente pode desempregar essa turma toda, não apenas o pessoal que ele conseguiu empregar, mas eles próprios, elas próprias, se votarem contra os servidores municipais. Então a gente vai ter que fazer uma grande luta, companheiros e companheiras. Esse ano de 2020 será o pior ano para os servidores públicos de Patos, porque eles vão apresentar aí alteração na contribuição nossa da Previdência, querendo passar de 11% para 14% aqui em Patos. Ou seja, quem ganha R$1.000 contribui com 110, quem, e se for aprovado aqui, 14% vão contribuir com 140 reais, vai ser mais 30 reais, entre aspas, foi o aumento do salário mínimo nacional, certo? Vai vir essa outra bomba que vão enviar para a Câmara, isso tudo vai para a Câmara. Então a gente vai ter que fazer uma grande luta, praticamente estar presente em todas as sessões da Câmara, para justamente conversarmos com os vereadores e vereadoras, para que não aprove nenhuma lei que prejudique os servidores e servidoras aqui do nosso município. Essa que é a questão central, e o trabalho será coletivo. Porque o que a gente tem observado aí é o seguinte, especialmente com transferência de alguns servidores. Na última sexta-feira, nós inclusive tivemos uma reunião com o secretário de saúde do município e até convidamos uma companheira para participar. Aí uma companheira disse, não, eu estou falando com o vereador, que é aliado do prefeito, né? E aí ele vai realmente resolver. Se ele não resolver, aí eu procuro o sindicato. Aí eu respondi, não procuro o sindicato, porque nós estamos tratando dessa questão agora. Então veja bem, o que eles querem é voltar essa política velha do atraso, para que nós, efetivos do município, que nos submetemos a um concurso público, tenhamos que ficar reféns dos vereadores, do prefeito, teremos que ficar assim humilhados, pedindo assim que resolva isso aqui. Gente, nós somos servidores públicos concursados aqui no município, não somos funcionários de Ivanes, nem fomos de Sara, nem de Bonifácio, nem de Dinaldinho, de Lenildo, de Chica Mota, de Nabô, e assim, antecipando os anteriores, né? E também não seremos funcionários empregados de prefeito nenhum, nem anteriores, nem atual, nem os futuros. Nós somos funcionários do quadro efetivo. Então a gente tem que se conscientizar, a gente tem um instrumento de luta que é o sindicato, e é justamente esse que todos e todas devem procurar para fazer a luta, sair das humilhações, porque é justamente isso que eles querem, que a gente fique submisso a um vereador ou vereadora. Nós temos as leis, então nós devemos ser submissos às leis, desde que essas leis realmente contemplem as nossas reivindicações. Então a grande luta que tem que se fazer em Patos é justamente essa. Por isso que de antemão já faço essa convocação a todos os companheiros e companheiras, porque se o prefeito convocar a Câmara extraordinariamente, a gente tem que ocupar as galerias, a gente tem que procurar os vereadores e vereadoras para justamente discutir essa questão. E já aqui fazemos, inclusive, uma solicitação ao prefeito Ivan Lacerda, que antes de enviar qualquer projeto de lei para a Câmara, discuta com o Sinfemp, discuta com os outros sindicatos. Se os outros sindicatos não quiserem, tudo bem. Agora, nós do Sinfemp queremos e exigimos que antes de ser enviado qualquer projeto de lei para a Câmara, seja discutido por nós, pelas 70 categorias, porque nós somos maiores do que os prefeitos, do que os vereadores, do que os secretários, do que justamente os assessores jurídicos. Porque todos vocês passam, mas nós permanecemos exercendo as nossas funções aqui no município. E a grande mudança, inclusive, poderá ser agora em 2020. Vamos para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Sinfem para Todos, na apresentação de Zé Gonçalves.
Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora vou caminhar. Rua das Nivas, Patrícia, saudade da solidade de quem passou. Rua bem fica boa, viagem na piedade. Tanta dor pelas ruas que andei, procurei, procurei, procurei. Te encontrar pelas ruas que andei, procurei, procurei, procurei. Te encontrar pelas ruas que andei, procurei, procurei, procurei. Te encontrar pelas ruas que andei, procurei, procurei, procurei. Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora vou caminhar. Na Madalena eu revi teu nome, na Boa Vista eu quis te encontrar. Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora vou caminhar. Rua da Rivas Matriz, saudade da solidade de quem passou. Rua bem fica boa, viagem na piedade. Tanta dor pelas ruas que andei, procurei, procurei, procurei. Te encontrar pelas ruas que andei, procurei, procurei, procurei. Te encontrar pelas ruas que andei, procurei, procurei, procurei. Te encontrar pelas ruas que andei, procurei, procurei, procurei. Te encontrar.
Está ouvindo o programa Sinfemp para Todos.
O grande Alceu Valença. Mas voltando para a nossa discussão sobre projetos que podem ser enviados para a Câmara Municipal de Patos, inclusive esse da reforma da Previdência, né? Com essa nova tabela, falta ainda ser aprovado aqui pela Assembleia Legislativa, mas sendo aprovado, esses prefeitos e prefeitas irão encaminhar leis, né, já para as câmaras municipais, para passar aí a nossa contribuição 14%. No tocante aqui a Patos, nós tivemos aí um extrato, né, da Câmara Municipal, e especialmente depois da votação desse Código Tributário. O que nós compreendemos é que qualquer solicitação do gestor municipal, a presidente Tide está atendendo, está colocando em votação. E nós devemos realmente ficar de olho em todos os vereadores e vereadoras. Então temos aqui a Tide, temos o Ramon Pantera, né, que inclusive votou contra o Código Tributário, corretamente. Temos o vereador Ferré, que votou a favor do Código Tributário, da base do prefeito. Temos a vereadora Fátima Bocão, que diferentemente de seu pai, hoje é base do prefeito. Temos a vereadora Lucinha, que durante o mandato de Lenildo, de Dinaldo, de Bonifácio, de Salles e agora Ivanes, vem se mantendo na oposição. Eu digo sempre que o erro foi justamente não ter mantido essa posição em gestões anteriores, mas ela vem se mantendo de forma ativa na Câmara Municipal, votou contra o Código Tributário. Tem aqui o vereador Dito, que é servidor municipal, que sempre votou com os que estão no poder, certo? Votou, inclusive, favorável ao Código. Temos o vereador Gordo da Sucata, que também votou a favor do Código, certo? E é da base do prefeito. Temos o vereador Goya, que era do lado de Dinaldo. Quando chegou em Bonifácio, né, mudou de ideia, o Salles, continuou com o Ivanes, fez várias denúncias e voltou para a base. Hoje é da base do prefeito, o vereador Goya. A vereadora Nadi, que é também da base do prefeito e votou favorável ao Código Tributário. O vereador Cambirota, que está substituindo o Jefferson, até agora tem votado nas propostas do prefeito, inclusive favorável ao Código Tributário, certo? Que prejudicava, inclusive, a categoria dele, os sapateiros, mas votou. O vereador Toninho Nascimento, que votou contra o Código Tributário, não é da base do prefeito. O capitão Hugo, que também votou contra o Código Tributário. O vereador Diogo, né, que votou contra o Código Tributário, que não é da base do prefeito. O vereador Ranieri Ramalho, que sempre votou com quem está no poder, isso é o histórico de Ranieri, desde a época de Francisca Mota, Nabô, Francisca, todos sempre votou, né, ao lado do poder, e agora é da base do prefeito. Edjane, né, que hoje é oposição, votou contra o Código, né? Lembrando que Ranieri votou a favor do Código. O vereador Salles Júnior, que apresentou a emenda para, inclusive, excluir os terrenos da taxa do lixo, e por não ter sido levado em consideração, se retirou do plenário, mas também é base do prefeito. É base do prefeito, vale salientar isso, é base do prefeito. E o vereador Sueli Caetano, que, por ter, inclusive, um grande conhecimento sobre tributos no município, até porque ele trabalhou naquele setor de PTU da prefeitura por muito tempo, votou também contra o Código Tributário e não é da base do prefeito. Então, o que nós queremos aqui, no tocante às demandas dos servidores e servidoras aqui do município, é que todos esses vereadores e vereadoras, antes de aprovar, saibam que estão aprovando, se estão prejudicando ou não os servidores e servidoras municipais. Então, tem aqui Tide, Ramon, Ferré, Fátima Bocão, Lucinha, Dito, Gordo, Goya, Nadi, Cambirota, Tonho Nascimento, Capitão Hugo, Diogo, Ranieri, Edjane, Salles e Sueli. Então, todos esses vereadores e vereadoras, certo? Nós vamos, inclusive, procurar um por um, independentemente que seja de apoio ao prefeito interino, que também é vereador, ou oposição. Agora, nós devemos justamente formar uma grande frente em defesa dos direitos dos servidores municipais. Essa é uma questão primordial que nós vamos realmente fazer aqui no município de Patos. Não pense que nós vamos aceitar que o interino mande projeto de lei para a Câmara, prejudicando os servidores e servidoras municipais, e a gente fique assistindo de camarote. Ao contrário, nós vamos fazer a luta e conclamamos aqui os outros sindicatos, os SINDACs, o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Convidar aqui o Sindicato dos Odontólogos, que é um sindicato estadual. Convidar aqui, inclusive, os conselhos de enfermagem, de odontologia, certo? De assistente social e de outras categorias para fazer essa luta juntos, porque o conselho é importante aqui no município de Patos, inclusive para ver as condições de trabalho que nós estamos passando aqui no dia a dia. Condições extremamente difíceis, é importante a participação desses conselhos, juntamente com as entidades sindicais. Então é um momento de união de todos os servidores e servidoras. Aqui temos dois caminhos a seguir: ou a gente faz a luta, ou deixa realmente passar esse rolo compressor da Prefeitura Municipal de Patos. Porque, gente, eu nunca vi tanta insistência com esse código tributário. E ainda tem a coragem de dizer que quem não aprovou esse código são os inimigos de Patos. Inimigo é quem manda um projeto de lei desse para a Câmara, um projeto de lei complementar, instaurando a taxa do lixo. Quem está pagando IPTU agora está observando aqui na prefeitura, certo? Você que paga, por exemplo, uma taxa de iluminação pública de R$120. Ah, mas por ano dá, é 120, por mês dá tanto, por dia dá tanto, não interessa. Quando você vai pagar no final do ano é 120. Aí você quer empurrar de goela abaixo uma taxa de lixo que não tem sequer aterro sanitário aqui em Paz para penalizar mais o povo. Quem é rico pode tudo, pode pagar qualquer taxa. Agora, para o trabalhador e trabalhadora, para quem está desempregado, para quem não tem como fazer sua feira, pagar o papel da água, da energia, certo? Para quem não tem condições de pagar o seu medicamento, para quem tem pessoas, inclusive, nas casas que sobrevivem da aposentadoria, sobrevive, que só dá para comprar o feijão e o arroz e um temperozinho, não tem como pagar mais uma taxa. Mas para essa turma que está no poder, é tudo normal. Tudo normal. Por isso que tem vereador e vereadora que vende a alma ao diabo. Porque para manter os empregos na prefeitura, para facilitar a sua eleição, reeleição em 2020. Então o servidor público, a servidora pública, que tiver coragem de votar num vereador, numa vereadora, que aprove uma lei lhes prejudicando, é mais ruim do que esse parlamentar, do que essa parlamentar. Aí ficam depois dizendo, e o sindicato vai fazer o quê? Nós já estamos fazendo, nós estamos já alertando a vocês. Ou a gente faz a luta, ou seremos derrotados. E aqui não tem salvador da pátria, não. Aqui a gente tem que fazer a luta. Cada companheiro e companheira tem que se conscientizar, não apenas em Patos, mas em todos os municípios, para ir para o enfrentamento, para ir para a resistência, para impedir que esses que estão no poder retirem nossos direitos. Só tem esse caminho, é o caminho da luta, companheiros. Não tem esse caminho aí da conciliação, não, mas isso aqui está ruim, mas isso aqui está bom, isso aqui é isso ou aquilo. Nós vamos ter que centrar fogo, é justamente da defesa dos interesses de cada companheiro e companheira, mas com um ingrediente, a participação de vocês. Categorias que aqui em Patos perderam R$ 1.223,763 em suas gratificações. E aqui, companheiros, eu vou deixar para aprofundar isso mais no próximo programa, mas nós estamos presenciando aqui um forte assédio moral num local de trabalho, caso de polícia, o assédio moral por parte da Coordenação de Saúde Bucal do município, inclusive riscando folha de ponto de servidor, de fotografando servidor sem sua autorização. Inclusive nós orientamos que qualquer companheiro ou companheira que seja submetido a essa situação, ligue para a polícia, faça o boletim de ocorrência para acionar essa criatura ou esse criaturo na justiça. Inclusive, querendo até passar por cima
das decisões do atual secretário de saúde aqui do município de Paz, que na reunião, inclusive, muito boa que tivemos na última sexta-feira na Secretaria de Saúde, com o secretário Dr. Humberto e com uma coordenadora Nina, nós avançamos muito no tocante às auxiliares de serviço, a transferência de servidor, sem comum acordo com esse servidor. Inclusive, Nina colocou, e também o secretário, que nenhum auxiliar de serviço irá trabalhar em dois locais, em duas unidades de saúde. Nós achamos isso importante, mas infelizmente tem pessoas que vieram lá de fora, de outro município, que eu acho que tem essa prática lá e está pensando que vai implementar isso aqui em Paz, inclusive com apoio de servidores efetivos, que também nós vamos citar nomes aqui. Certo? Então, o sindicato vai travar essa luta. Queremos aqui dizer que a reunião foi importante, avançamos muito, mas tem gente querendo atrapalhar o trabalho do secretário de saúde aqui do município de Patos. Essa que é a questão. E aí nós avançamos não só com o secretário, mas também com essa coordenadora, certo? Para resolver, e descobrimos até o seguinte: tem 8 locais de trabalho que não tem auxiliar de serviço, e aí nós vamos ver como viabilizar, se pode alguém ir para lá, se vai prestar realmente o que vai ser necessário fazer. Mas a nossa defesa tem sido o quê? Que o prefeito interino de Patos, Ivan Lacerda, convoque imediatamente os aprovados no concurso público. 47 companheiros e companheiras, desde o dia 15 de agosto, não foram convocados, e que em seguida chame também os classificados. Nós vamos ter que substituir contratado e comissionado por efetivo, pelos classificados e pelos aprovados no concurso público. Se está precisando de auxiliar, se está precisando de professor, se está precisando de enfermeiro, se está precisando de outros profissionais, que chame os aprovados e classificados no concurso público. Essa foi sempre a luta da nossa entidade sindical. Um bom final de domingo para todos e uma boa virada de ano, né, para todos nós, com muita saúde, paz e, acima de tudo, com muita disposição de luta. Resistiremos em 2020.
Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passar e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. E com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fempe para Todos.